insieme. Fora da cena, insieme. Boa noite, Leandro e a mim.
Voz de Pereio que você fez?
Eu fiz uma voz de Pereio.
Você tá bom, Thunderbird?
Tô meio Pereio.
Tô meio Pereio, né?
Tô meio Pereiento.
Foi um cigarro, será?
Acho que é cigarro.
É, deixa a voz assim.
Essa vida louca.
Fui cortar o cabelo hoje, Thunderbird.
Como diria Pereiro, caralho, coisa, hein? Puxa vida.
Como é quando você vai cortar o cabelo e você não gosta do cabelo do seu cabeleireiro?
Então, olha, cortar o cabelo é uma aventura.
É uma aventura.
É sempre uma aventura, é sempre algo inesperado. Nunca vai ficar como você imagina.
Nunca fica. Nunca.
E é uma profissão de segurança, né? Assim, de confiança, na verdade.
Eu ainda não tenho cabeleireiro pra chamar de meu.
Eu tenho um cabeleireiro pra me chamar de meu.
É a mãe da Carol?
É um deles. A mãe da Carol, não, na verdade, ela não opera, né?
Não opera.
Ela não opera. Ela tem os cirurgiões que vão lá e dão conta do recado.
Muito bem.
Que é uma parte importante.
Fundamental.
Afinal de contas, estética.
Estética.
Estou deixando crescer minha barba.
Estou vendo.
Mas nunca ficará hirsuta.
Ele nunca ficará hirsuta.
Qual a sua?
A minha. R$18 para fazer minha barba.
R$18? É que é muito pelo.
Pelo amor de Deus.
Muito pelo, né? Impressionante.
Não vou gastar esse dinheiro.
Coisa quase árabe. É verdade. E a mim, né? Na verdade.
Exato.
Bom, o programa de hoje, não sei se você sabe, mas esse é um tema com o qual você já teve alguma intimidade.
Já tive. Já fiz algumas incursões.
Teatro! Eu disse teatro!
Teatro,
Leandro. Você já participou de peças de teatro?
Sim, fiz parte da Oficina dos Menestréis, fiz alguns musicais no passado recente aí.
A Oficina dos Menestréis é...
Cantar e pular. Canta e pula. Sara Coxia ainda Coxia.
Era aquele rapaz, como ele chama aquele rapaz? Tem uma barba insuta.
Osvaldo Montenegro.
Ele mesmo, Osvaldo Montenegro.
Uma figura peculiar.
Como é que chama a música dele? Como é que era a música dele mesmo?
Tem vários, tem. Bandolins.
Passei a odiar bandolins, graças a Osvaldo.
Mas obrigado, Osvaldo. Ele vendeu. Oficina dos Menestréis, ele vendeu pro irmão.
E o bandolim? E o bandolim?
Bandolim é uma música muito batida, né?
E o bambu?
E o bambu?
E o bambu?
Você faz o que com o bambu?
É verdade, a gente manda lá para Osvaldo Montenegro. Enfim, hoje a gente tem convidados muito especiais.
Muito especiais.
Temos uma turma do teatro aqui hoje.
Turma do teatro é uma turma muito expansiva, então eu tenho certeza que vai ser um programa
muito
falado, rido.
Rido, falado, apresentado.
É certo, rido? Existe rido?
Existe tudo.
Tá.
Existe nada. Tenho lido muito Leminski, então
eu tô percebendo.
Eu fico com essa coisa assim, de nada.
Você
e
você anda relativizador mesmo.
Muito, muito. Tão alta a torre, até seu tombo virou lenda. Sabe essas coisas? Curva psicodélica, mente salta dos trilhos.
É visível.
Lógica aristotélica, não legaria os meus filhos. Sabe essas coisas?
Pois, eu tô percebendo.
Leminski, cara. Leminski, que é um cara de Curitiba, portanto,
de Curitiba.
Do estado do Paraná. Trouxemos um cara aqui do estado do Paraná, ele mesmo, Mário Bortolotto. Boa noite.
Como é que é?
Ah, sei lá, não sei como é que é, cara. Eu tô aqui pra descobrir como é que é, velho.
Leminski era.
Ele era, né, velho?
Ele era.
Incrível, né, velho?
Era um bêbado.
Um bêbado loucão. Um
puta poeta bêbado, bom isso, pra caralho.
Isso. Poeta, publicitário, antipublicitário, músico.
Músico, fez a música Verdura, por exemplo.
Isso, exatamente. Mas fez algumas músicas pro Moraes Moreira.
Não, letra ele fazia bastante. Fez com Blindagem.
Isso, Blindagem, grande banda. É verdade. Isso. A Chave também, né?
A Chave. A Chave é uma banda também. Que era do Ivo também, né?
Ele curtia essa história, né, Mário? Ele curtia muito o lance do rock and roll.
Sim. Mas ele caía pra MPB bastante.
Bastante, né? Por causa da turma, né, Moraes?
Da turma dali. Aí o rock, na verdade, ele falava muito mal do rock. É engraçado isso. Né? Ele tava falando muito mal do rock and roll. Tava conversando com a rapaziada, assim, metendo pau no rock. Aí chegou o Ivo, né, do Blindagem, na casa dele.
Sim.
E ele automaticamente mudou de assunto.
Ah, né? Esse é o Leminski. Falava oito línguas, muito mal.
Eu tava falando aqui bem de você.
Um figura, né, cara? Sem dúvida. Mas você é de Londrina.
Sou de Londrina,
sou. Londrina
Curitiba
também...
não me ofende.
Não, mas veja bem, são dois extremos do estado de Paraná, mas ao mesmo tempo, assim, Londrina...
Eu
tenho mais amigos artistas de Londrina do que de Curitiba. Curitiba, eu lembro do Silvio Bach, lembro lá do Rodrigo.
Beija-Flor.
Do Beija-Flor.
Rodrigo Barros Del Rey.
Lembro.
Luiz Ferreira, do rapaziada do Beijo, Marcos Prado, puta poeta curitibano.
Reles Pública.
Tudo
Curitiba. Agora, Londrina a gente tem você... tem o Arrigo Barnabé, o Paulo Barnabé e aquele festival sensacional. Porque sempre que eu vou, eu me divirto.
Festival de teatro, de música?
De música,
é, né? Tá, de teatro também é muito bom.
É?
É. E tinha também o Itamar Assunção, praticamente é de lá, né? Ele é de Arapongas, que é a cidade ali do lado, mas é de lá, né? O Robson Borba também, que produziu o
disco do Arrigo. Ah, é verdade.
Neuza Pinheiro, Rodrigo Garcia Lopes, Maurício Arruda Mendonça, Domingos Pellegrini, Bernardo Pellegrini. É uma turma forte.
Antes do Galvão comprar a cidade, né?
O Galvão fez uma puta cagada lá, que ele comprou o melhor bar da cidade. Isso aí fode a cidade. Você acaba com o bar da cidade, você acaba com a cidade.
Como chamava o bar mesmo?
Valentino.
O Valentino. Eu toquei no Valentino antigo, no chalezinho e tal. Isso. E daí um dia eu voltei pra Londrina fazer show, chego lá e... Cadê o Valentino? Não, ele foi transplantado, Eles desmontaram o Valentino, porque o Galvão queria a área para ele, para fazer a academia da esposa.
Academia de modelo.
É, de modelo.
Era da Desirê, que é a mulher.
Desirê.
Desirê Galvão.
Buena.
É Galvão, sei lá. Ela é Buena também. Então, daí pegaram um bar e transplantaram para um outro lugar. Mas continua sendo divertido ir para Londrina, sabia?
Você acha divertido ainda?
Eu gosto muito, porque eu tô lá, daí assim, eu faço show, saio de madrugada e vou para um trailer. Comi um lanche delicioso num ônibus, daí chega uma banda celta tocando Gaitas de Fole, é uma coisa louca.
Os melhores lanches, assim, do Paraná são de Londrina.
É.
Cachorro-quente, sim. Lanche, assim.
Sim.
Só perde pro interior de São Paulo.
Sim. Né? Sim. Mas veja bem, bandas celtas tocando na pequena Londres, é uma coisa louca. Bandas
celtas é foda, só você viu isso. Não foi,
como
não?
Assim, você não conhece a banda celta? Banda celta.
Nome, banda celta.
É banda celta.
É, tô há muito tempo fora de
lá. Cara, é muito louco, é uma banda que toca música celta de verdade. É
ficou
incrível.
Tocando na rua.
Chegou o cara lá, assim, porque ele foi no show, depois ele foi... Falei assim, cara, mas você toca gaita de... Esse eu toco. Falei assim, duvido, ele assim, taquei minha gaita de... Ele tirou a tal da gaita, começou a tocar aquele negócio, velho, é alto pra cacete, né?
Sim.
É pra avisar o exército que tá chegando, né? Pra, né? Pra avorar. Ele falou assim, olha, só posso tocar durante 30 segundos, porque senão a polícia chega. E foi maravilhoso.
Pô,
enfim,
foda, tá
sempre boas lembranças.
Nem gaita celta tá podendo tocar em Londrina, quer dizer?
É uma cidade que encaleteou um pouquinho, talvez, pelo approach. É culpa do Galvão?
Culpa do Galvão.
Culpa do Galvão.
Eu acho, total. Bom,
a gente também tem aqui hoje Júlia Bobrova, que foi a pessoa que me levou ao teatro. Porque eu já tinha tentado fazer teatro na faculdade, foi um desastre. Foi uma coisa horrorosa. Foi um desassossego, foi uma coisa horrorosa. Assim.
Um desassossego.
Foi terrível, cara. Foi terrível, fiquei apavorado. Foi um insucesso. Acontece que daí conheci a Júlia e tal, e daí, assim, houve um momento ali que ela tava fazendo as Satirianas, não é isso, Juliana?
Foi a Satiriana.
Isso. Em que ano foi?
Eu intimei o Luiz a fazer parte do elenco da
2010?
Peça. Acho que foi 2010.
É, eu não tinha voltado pra MTV, eu lembro disso.
É, não tinha.
Eu tinha mudado pro Paraíso.
E aí ele topou fazer um texto do João Fábio Cabral.
Isso! Coisa mais maluca. Tudo que eu pedi foi menos texto. Dele assim, tá. E eu assim, menos agora.
Tá, daí, pode agora... ter uma fala,
isso.
Luiz? Tá bom. Uma fala. Chegou o cachorro quente.
Isso. E eram só expressões e reações. Sim. Eu reagia, não é isso? A minha foto, que está no Twitter e no Facebook, é uma foto tirada nesse dia, nessa única apresentação.
Mas você arrasou e você vai voltar pro teatro.
Então, a gente estava conversando sobre isso, né, Júlia?
Sim, de fazer alguma coisa. Talvez você ia até fazer de novo as Satirianas, mas você pulou fora.
Não, eu tava
pulou
com problemas pessoais.
Pulou fora.
Eu pulei nos problemas pessoais.
A gente sempre vale pula fora problemas pessoais.
É, e vale lembrar que o Luiz, pra fazer a peça, ele me obrigou a cantar num show dele.
É, na verdade foi isso.
Tá, que foi
foi momento... maravilhoso.
Não,
foi
um momento mais tenso da minha vida.
Foi uma apresentação com os Tarântulas e Tarantinos no antigo Astronet ainda. E você cantou umas músicas maravilhosas. Foi sensacional, todo mundo adorou. E as pessoas... sei lá, avançavam no palco, foi uma coisa louca. Ela recebeu flores no camarim, essas coisas, né? Júlia, você trouxe um colega que trabalha com você no Sátiros, que é o Robson.
Robson Cataluña.
É o Robson. Sim.
É o Robson.
Sou eu.
É o
Robson. Cheguei.
Como é que você tá, meu velho?
Eu tô ótimo, eu lembro dessa sua apresentação.
Você lembra? Você estava lá, é?
Ouvi dizer que você... Eu assisti da coxia, que as Satirianas, eu só fico vendo as coisinhas da coxia, o quanto dá. E fiquei sabendo que você comeu muito cachorro-quente nessa apresentação.
É verdade. Na verdade, eu não sentia, assim, adrenalina, sabe a adrenalina? Quando ele bate, eu tinha sentido a última vez isso quando eu completei a maratona de Nova York em 2001. E daí a vida em branco e preto é uma coisa muito chata, né? Eu já dei um jeito nisso. E, enfim, o fato é que eu senti uma adrenalina ao entrar em cena, cara, que eu não sentia com shows de rock há muitos anos, cara. Foi uma coisa muito emocionante. Foi muito forte, assim. Foi espetacular pra mim. Eu... O cordão de prata, digamos, me segurou, assim. Eu fiquei me olhando ali, falando assim, nossa, velho, você é completamente irresponsável. Mas foi uma delícia, sabia, Robson? Sabia, Robson?
Sabia.
Ah,
sabia.
Tá, ok.
Eu fiquei assistindo da coxinha, vi um trechinho. Júlia me contou dos bastidores. E a gente te pega o ano que vem de novo.
Tô
na
dentro.
Próxima Satiriana, a gente vai assumir aqui publicamente a sua participação.
Tô dentro. Tá dentro? A gente podia levar, inclusive, a Dani. Dani é minha sobrinha, que estuda teatro há muitos anos e é apaixonada pelo teatro. E topou vir aqui hoje para dar um depoimento dela de que, como é que é o teatro que ela tá vivendo e tal, né, Dani? Não é isso?
É isso.
Você tá legal?
Tô bem.
Você tá feliz?
Tô feliz.
Linda você tá sempre. O fato é que demais você tá aqui hoje. Eu no domingo, né, aconteceu uma aventura maravilhosa. Assim. Eu tenho duas sobrinhas, a Júlia e a Dani. E daí elas iam fazer um simulado pra FUVEST. Eu falei assim, sério mesmo que vocês vão fazer? A gente vai. Daí tudo bem. Daí indo pra lá, eu falei assim, olha, vocês estão afim de ir? Daí a Júlia falou assim, ah, já tô aqui, eu vou fazer mesmo. A Júlia é super pragmática e tal. Eu vou fazer desse jeito, tá? A Dani falou assim, ah, eu não sei se eu quero. Eu falei assim, vamos tirar na moeda. A moeda decide o futuro da gente, às vezes. E eu joguei a moeda, pá! Era cara ou coroa? Cara! Deu cara. Eu falei, então você não vai agora. Eu falei assim, ah, vamos fazer de novo. Fiz melhor de 3. Deu cara. Daí eu fiz melhor de 5. Aí deu coroa.
E ela foi ou não?
Ela não fez! Palmas pra Dani, que falou, eu não quero fazer e não vou fazer. É isso aí, Dani. Chega dessa indústria do vestibular, absurda, eu acho o fim da picada. Eu gostei da sua decisão e gostei da sua tomada de atitude. Assim como a Júlia, que falou assim, tô aqui, vou fazer. Porque esse é o jeitão da Júlia. Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. Eu fico imaginando quando Chico Malta, por exemplo, quando o Luquinha crescer, qual será a postura de Chico Malta? Empurrá-lo para o vestibular? Segurar o menino? Conduzi-lo? Libertá-lo? Diga você, Chico Malta.
Leandro, o Luiz Thunderbird.
Sim.
Primeiro quero dizer, fiquei abismado aqui, sabendo que você completou uma maratona.
Ah, sim, é verdade.
Não importa que seja de Nova York, mas você completou uma maratona, realmente.
Sim, e algumas meias maratonas também.
Foi correndo?
Foi correndo.
Uma cidade estranha, uma cidade que tem uma corrida de que é subir a escada, né? Subir a escada em Empire State.
Mas não foi essa, foi?
Não, ele fez uma...
Não, eu subi a escada do Banespa.
Sim, você se reuniu as pessoas que têm um pouquinho mais de cabeça e compreensão do que o joelho humano aguenta. Maratona de subir a escada, Thunderbird.
Cara, foi tranquilo. Descer a escada é pior.
Agora, Thunder, voltando à tua pergunta sobre o Luquinha...
Sim.
O Luquinha terá total liberdade de fazer o que ele quiser.
É, não é?
Menos escolher o time de futebol dele. O resto ele tem total liberdade.
A gente vai conversar sobre isso mais tarde.
A gente podia
ouvir um som. Pode ouvir um som?
Vamos
ouvir um som?
Sim, podemos ouvir um som. Qual o som?
Loki do Arnaldo Batista, porque me diz muito.
Te diz muito?
Muito.
Então vamos lá, só um minutinho.
Por quê?
Agora vamos.
Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho. Sou malandro velho, não tenho nada com isso. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho. Sou malandro velho, não tenho nada com isso. A gente queimou muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos, reunidos numa pessoa só. Cê tá pensando? Eu sou Loki, bicho. Eu sou sou velho, mas gosto de viajar por aí. Cilibrina pra cá, cilibrina pra lá. Eu sou velho, mas gosto de viajar. Malando velho, não tenho nada com isso. Cê tá pensando que eu sou rock, bicho. Malando velho, não se mete no inglês. A gente queimou muita coisa por aí. Ficamos até mesmo
todos. Ah, ficamos até mesmo todos juntos numa pessoa só, Leandro.
Nunca tinha ouvido essa música, você acredita? Ah, que ignorante, por favor. Eu
ouvi o disco todo, que é sensacional.
Lição de casa?
Lição de casa, Loki, do Arnaldo Batista.
Ele é bom?
Ele é fantástico. Ele ainda é. Estava esse fim de semana expondo suas obras. Ele é artista plástico agora, e expondo as obras aqui em São Paulo e tal. É um cara que... Esse, a gente estava falando aqui agora há pouco sobre acrofobia, né? E que eu... tentei superar meu medo de altura e saltei de paraquedas e fiquei apavorado. Ele também saltou, ele fez, deu o salto dele, né, cara? E...
Legal você fazer mais de uma coisa, né? Você ter uma atividade profissional, mas ter outras atividades com as quais você gasta quase o mesmo tempo que você gasta com a sua atividade profissional.
Ah, isso é legal. Não é legal? Claro que é legal.
Sem remuneração, sem
estresse. Só pelo prazer, é o chamado hobby.
O chamado hobby, exatamente.
Fala em hobby, vamos falar de um hobby. Olha só, Bortolotto, você é um cara assim que... Você é muito dividido entre o rock e o teatro, não é isso? Acho que são duas coisas que te... Você é meio apaixonado, não é não?
Na verdade, não sou dividido.
Não? Você não, junta as duas coisas.
Eu gosto dos dois.
Sei.
Não tem divisão, né?
Uhum. Mas quem começou primeiro?
Eu acho que foi o rock.
É,
sempre.
Criança.
Eu gostava de criancinha, né?
É?
Teatro foi depois.
O que, que você ouvia, assim, quando você era criança? Da onde vinha? Quem te fornecia?
Ah, Beatles, Stones, sempre,
é?
Né?
É?
Desde pivete. Aí depois Raul Seixas, né?
Raul Seixas.
Ah, no Brasil, primeiro que foi... Não, mas acho que antes da Raul Seixas tem Roberto Carlos, né?
Na Jovem Guarda?
Jovem Guarda, é.
Você pegou a Jovem Guarda?
Ah, molequinho, vendo, ouvindo no rádio AM, assim, né? Tinha um programa do Roberto Carlos, né?
Sim, sim.
Então, assim, nesse sentido, sim. Não a Jovem Guarda mesmo, assim, né? Mas eu ouvi, assim, pô.
E como é que você chegou no teatro? Foi em Londrina ou foi em São Paulo?
Londrina. Comecei... Na verdade, eu comecei no teatro em Ourinhos. No seminário. Eu fui seminarista.
Você, né? Foi seminarista? Que nem o Leminski.
Exatamente.
Meu Deus do céu.
Que nem o Carlos Careca também.
Sim, Carlos...
Carlos Careca.
Mamãe pegou o bruto com a mão.
Não quis saber da pazinha.
É isso. Enfim.
Monstro.
É.
Grande Carlos Careca.
Sim, seminaristas. E daí, no seminário, você falou assim, pô, quem sabe eu posso...
Não, na verdade, tinha um grupo de teatro lá dentro.
No seminário?
A gente fazia teatro e montava peças e apresentava as cidades vizinhas, Ribeirão do Sul, Salto Grande, assim.
Mas o que é que era, tipo assim, clássicos?
Não eram peças de comédias, quando me confundo ali, religioso, a moralzinha, sabe como é que é?
Tô sabendo.
Mas eram comédias normais, assim.
Entendi.
Né?
Católico-cristãs, assim.
Era. Mas não tinha muita pregação, não.
Não tinha pregação.
Não. Era comédia mesmo. Só que no fundo ali você queria passar... Eles queriam passar uma mensagenzinha meio, né?
Entendi.
Vamos ser bons rapazes. Que não funcionava com a gente.
Aí você pegou um pouquinho dali e tal. Em Londrina você montou seu grupo, não?
É. Em Londrina eu fundei em 82 um grupo de teatro.
Como é que chamava?
Chiclete com banana.
Chiclete com banana? Pegou
um
golpe.
Em homenagem às tiras do Angeli.
Claro, né? Lógico.
E eram tiras ainda. Na época não era a revista. A revista começou depois.
É.
Então, tinha um caráter underground, a gente só saía ali na Folha de São Paulo e tal.
Isso.
Isso era bem bacana. Aí quando virou a revista e começou a fazer muito sucesso, eu fiquei com medo das pessoas acharem que ele tava pegando carona no sucesso do Angeli.
Sei.
E aí, por isso, a gente mudou para Cemitério de Automóveis o nome.
Ainda em Londrina?
Foi em 87.
87?
É.
Olha só, que legal.
É.
E o Saco de Ratos?
O Saco de Ratos foi aqui em São Paulo já, né?
Já. Como é que você chegou de Londrina para cá? Como é que a gente trouxe? Alguém pegou na sua mãozinha e trouxe você para cá?
Nunca pegaram na minha mão, não. Graças a Deus. Na verdade, eu vim para São Paulo várias vezes, assim. Fiquei aqui 6 meses, depois voltava para Londrina. Uhum. E vinha sempre para São Paulo. Eu tinha muitos amigos aqui em São Paulo. Morei em São Paulo, na Maria Antônia. Morei lá no Capão, na Vila Joaniza, sabe? Então, eu conhecia muito São Paulo. Mas eu vim pra cá definitivamente em 96, porque o saudoso Fausto Arap me convidou pra fazer uma peça aqui, que era o Frida Kahlo, fazer como ator.
Oh.
E aí eu vim pra cá fazer teatro aqui. Aí depois foi emendando a peça na outra, o grupo todo veio pra cá, a gente começou a fazer teatro aqui, né? E foi agregando pessoas, atores de São Paulo no grupo. Enfim, aí é história.
E era núcleo ligado à Praça Roosevelt?
De jeito nenhum.
Não?
Não.
Como é que você chegou na praça?
Pra beber.
Pra beber.
É. Na verdade, quando eu comecei a beber na Praça Roosevelt, só tinha os sátiros lá, só tinha o grupo deles.
Tá.
Não tinha nem passapatões, tinha nada. E ali era um lugar meio inóspito, assim, né? Meio fora, porque, assim, ainda era zona de mexer ainda, né?
Tinha aquele pão de açúcar assombrado, né?
Isso, era bem foda, assim, né?
Sim.
Mas eles tiveram a coragem de abrir. Eu sempre louvo os sátiros por isso, de abrir um teatro ali naquele espaço que era... As pessoas tinham medo de ir lá.
Né? Nos 80 tinha o Cais ali, que era uma boate bem bacana.
É, tinha o Cais e tinha também o Biju, né?
O Cineclube. Que era maravilhoso, cara. É, sensacional. Vários ciclos bacanas.
Que o Marquinhos da Mercearia, que era o programador lá, o dono
demais,
da Mercearia.
Demais, cara, demais, muito legal, cara. Frequentei muito.
Pois é.
Anos 80, né?
Isso, anos 80.
É, cannabis, aquela coisa.
Aí depois o Sátiros veio pra lá, quando foi 2000, gente, vocês sabem mais.
80 e...
Que os Sátiros mudaram 80... pra praça mesmo.
A gente tá na praça há 15 anos.
Então. Não tá rolando um aniversário então, de Sátiros, Julia?
25 anos de Sátiros, 15 de praça.
Uhum.
Esse ano, aliás, as Satirianas foi em comemoração debutamos nas Satirianas e Bodas de Prata dos Sátiros.
Uau!
Então foi em 99. Não é isso?
80... É final de 2000, exatamente.
Isso, final de 2000.
É. E é isso que o Mário estava falando. Quando Rodolfo e Ivan chegaram lá, não só Michê, mas prostituição, Rodolfo e Ivan sofreram ameaças de morte... Por aceitar ocupar aquele espaço. E aí começou esse diálogo com as travestis, com os traficantes.
Uhum. Como o rock em São Paulo, né? Sim. Que ocupou lá Augusta e tal. E... O outro lado, né?
É.
O outro lado.
É.
Sem Teatro Bradesco e...
Não, no total.
Eu lembro que uma das primeiras peças que eu vi nos Sátiros, que eu ainda estava estudando teatro, foi Hotel Lancaster.
Uhum. A gente inaugurou o horário das terças e quartas lá.
Lá, né?
Porque os Sátiros apresentavam só final de semana. Não tinha ainda o horário de terça e quarta. Aí a gente começou a pedir pro Ivan lá pra fazer de terça e quarta. E aí ele liberou pra gente e a gente meio que inaugurou esse horário lá. Com o Hotel Lancaster, que foi um sucesso.
Um sucesso. Eu assisti várias vezes.
Então.
Ivan que tá se cuidando, não é isso? Você me falou que ele tá cuidando da saúde aí.
Sim.
Né?
O Ivan, ele descobriu agora que ele tá com uma coisa...
Um probleminha. Mas tá cuidando.
Sim.
Senão eu estaria aqui hoje.
Sim.
Segura.
Mas vai ficar tudo ótimo, com certeza.
Exatamente.
A gente até tá tava até esse final de semana com Pessoas Perfeitas, a peça, que até...
Ganhou o prêmio.
A PCA, de melhor espetáculo.
Aê, palmas, sem dúvida. É verdade. Parabéns.
Texto do Ivan e do Rodolfo, direção do Rodolfo. E a gente ia ficar até o dia 14, mas daí surgiu esse probleminha, a gente parou esse final de semana, mas ano que vem a gente tá de volta com a peça.
Bom, eu imagino que vocês devem ter acompanhado a transformação da Roosevelt, principalmente nos últimos, sei lá, 3 ou 4 anos, pouco mais.
Pós-reforma, né?
Hã?
Pós-reforma, talvez?
Pós-reforma, exatamente. Foi um passo à frente, você acha que podia ter sido melhor?
Esse ano, uma coisa que me deixa em especial e em todos nós um pouco tristes, é que teve essa mudança, a revitalização.
Isso.
Com a chegada do Sátiros, dos Palapatões, e de grandes artistas lá, Mário, inclusive, enfim, toda essa galera que movimentou, Hugo com Palapatões, Hugo Bossolo, Raul Barreto. mudou esse local. O teatro mudou, as artes mudaram a realidade desse lugar, desse local. Mas nas Satirianas, por exemplo, a gente recebeu várias reclamações e é uma luta...
Moradores?
Dos moradores. Eu acho isso um absurdo, assim, um local que há 15 anos as pessoas não circulavam à noite,
uhum.
não podiam sair para ir à farmácia se tivesse algum problema, e hoje tem essa
luta... Acho uma loucura, porque Satirianas é durante quanto tempo? Qual
são período? 78 horas. Começa
78 horas de Satirianas, mas assim, durante toda a madrugada... Pô, é uma festa na Roosevelt, assim, a Mari Messias mora lá e ela fala, meu, é festa até de manhã, assim, os skatistas e tal, é uma festa. Se você mora na Roosevelt, você vai ter que conviver com isso. Inclusive com a escola de teatro que foi inaugurada lá há 2 anos, é isso?
Da SP, sim, eu não sei
exatamente. Eu lembro dela sendo instalada, assim, na época que eu fui lá fazer a peça com vocês, em 2010... Tava começando as instalações a fazer a coisa e tal. Acho que em 2011 já devia estar inaugurada.
É, assim. Tem mais de 2 anos.
É, não é?
Mas a SP é um bom lugar para Dani.
É um bom lugar para Dani?
É. Tem uns cursos bem legais lá.
Qual que é a diferença da escola da SP para, sei lá, para as escolas mais convencionais, tipo Globo e tal?
Acho que a SP, o diferencial é uma escola de artistas que formam artistas. É, tem esse perfil. Embora todos os outros cursos tenham isso, mas é uma relação mais... direta entre... São profissionais de inúmeros grupos que estão lá, então isso... A escola é gerida por esses grupos, pensada, o processo pedagógico é tudo pensado por N grupos, o Palapatões, o CPT, o Sátiros, o Vertigem, tem profissionais de vários grupos que pensam e levam para ser discutido temas que inquietam os artistas uhum. de todos esses grupos. Acho que para quem... pensa em fazer um curso, é um dos locais, e também já está ali dentro da praça, nesse fervo, nessa efervescência toda, você já está em contato uhum. com todo mundo, já entra em cartaz lá mesmo, já se experimenta, enfim.
E convive, né?
Sim.
Com o pessoal. É, você estuda no Beto Silveira, não é isso?
Sim, estudo de Beto Silveira.
Você se forma quando, Dani?
Eu me formo em junho.
Então, em julho... Acho que você já podia pensar em conhecer, né?
É, uma ideia, fazer outros cursos.
Já tinha me falado que você conhecia, já tinha ouvido falar dessa escola.
Sim, eu tenho uma amiga que faz lá,
uhum.
que apresentou, acho que foi semana passada, uma peça lá.
Uhum.
Aí eu, sei lá, penso em fazer outras coisas também, mas uhum. por enquanto eu tô no estúdio mesmo.
Vai se formar?
Sim.
Tá curtindo lá?
Sim, tô gostando bastante.
Sim.
É uma das melhores escolas, pelo menos, que eu já experimentei, que eu mais gostei.
É. A gente vai melhorar isso, não é isso, Mário? Você vai me ajudar, não vai, velho?
Ajudar no que, exatamente?
Ajudar a progredir essa história.
A progredir nessa história.
É minha sobrinha, mano, certo?
Sim, sim, sim.
Você vai me ajudar?
Vou, claro.
E a Júlia também, a Júlia já se comprometeu. Robson?
Sim.
Muito bem, os condutores de Dani. Olha só, a gente podia fazer o seguinte agora, deixa eu ouvir mais uma música, pode ser? A gente pode ouvir mais uma música.
Eu tava esperando a resposta, mas a pessoa pode ser.
Vamos ouvir uma música do Dick Dale. Gosta do Dick Dale?
Muito.
Então vamos ouvir o Dick Dale.
We'll be right back.
Ah, que beleza, ah, que beleza. Então, a gente ouviu a música Dick Dale, Miss Blue, que é um tema que a gente ouve essa música. Assim, eu tenho uma banda que chama Tarântulas e Tarantinos, e a gente faz as trilhas sonoras do Tarantino no palco, com projeções, DJ e tal. E quando a gente ouve essa música, imediatamente a gente já liga no Tarantino. O Tarantino tem essa característica de fazer as trilhas, ele cuida das trilhas sonoras dele. Ele escolhe as músicas para fazer a condução, para fazer a ligação entre a trilha e a cena. E uma coisa que eu percebi é que você faz a mesma coisa, meu velho.
Mário. Eu faço bastante.
Você faz muito isso. É. Quando eu fui assistir, sei lá, a primeira peça que eu vi sua.
E Éramos Todos
foi uma, Thunderbirds. Foi uma provocação. Chamava Éramos Todos Thunderbirds. É. Falei, ah, que honra, eu vou lá ver. É. Éramos Todos Losers, na verdade. Isso. Ai, faz! Muito bem. Então, daí eu fui assistir a peça. Daí eu percebi que, pô, você usava rock, você usava umas coisas assim. E daí eu comecei a assistir outras peças tuas no Centro Cultural São Paulo, tinha umas maratonas malucas, tipo, sei lá, 12 peças em 3 dias. E daí assim, eu percebi que nas trilhas era você ali, né, cara? Você escolheu o seu repertório de rock pra...
Às vezes eu escrevo já pensando na música que eu vou usar.
É mesmo?
É, escrevo texto pensando na música.
A música vem antes, às vezes?
Às vezes, sim.
Por quê?
Ah, tanto que eu sou tarado por música, né?
Entendi. É isso, né? Você faz essa relação estrita ali, muito, muito próxima. E a gente percebe isso nitidamente. Você se identifica com o Tarantino ou você acha que ele que faz o ele que se identifica com você?
Não, eu vim antes dele, né? Não, o Tarantino é muito bom, ele escolhe muito bem as trilhas dele, acho genial. E pô, legal essa banda tua, né? O Tarantino é outra banda de rock, né, pô?
É uma banda de rock, é uma banda de rock. É.
Inclusive foi usado no Brinco no Inferno, né?
É o Tito e Tarântula.
Tito e Tarântula.
Exatamente. Que é no momento da Selma Hayek, que ela faz esse striptease.
Que é genial.
Maravilhoso. Momento. E, na verdade, quem batizou a banda foi a Karen Cunha, que era do Centro Cultural da Juventude. Ela falou assim, pô, a gente precisava fazer aqui um show pra homenagear o aniversário do Tarantino, você não quer montar esse projeto? Eu falei assim, monta, você tem um nome? Ela assim, Tarantulas e Tarantinas. Eu falei, pronto, tá montado. E assim, a banda foi adiante, pô, é demais, cara. Cada filme que o Tarantino lança, você percebe que ele tem essa ligação estreita com as trilhas. Outro cara que é muito ligado a isso é o Wes Anderson, que parece fazer a mesma coisa. Aquele cara que...
Cameron Crowe também.
Ele ouve as... Ele parece que é ele que escolhe. Assim. Isso é uma coisa sensacional, cara. Nessa hora de produção, de trilha sonora, você já pensou em compor?
Não, também. Também eu penso em compor também. Mas aí às vezes, eu prefiro mesmo... Eu gosto tanto de ouvir música, né, cara? Que é tão legal compor trilha, fazer trilha de... Né? Falei, puta, aquela música eu quero usar um dia. Tem música que eu tô pensando em usar faz anos, eu não consegui achar a cena certa ainda. Sabe, eu vou ter que escrever uma cena para usar aquela música, sabe? Então é muito estranho isso. De tanto fissurado que eu sou por ouvir música mesmo, assim, né?
Que é mais difícil? Compor uma trilha, escolher a trilha, ou a cenografia, a iluminação? É tudo muito importante, eu sei, mas assim, que é mais difícil, Júlia? Você já fez esse trabalho?
Então, não.
O Robson já.
Eu concordo com o Mário quando ele disse que tem uma música que ele gosta muito que não achou a cena. Às vezes, quando você ouve uma música, você pensa numa cena, você fala, é essa música. Parece que encaixa na cena. E tem música que grita com a cena, que vai de encontro com a cena. É muito louco isso.
Já presenciou mais escolhas, assim, que a música atrapalhava a cena? Já, prejudicava?
E aí fica nessa relação, como você mesmo disse, assim, puta, não tô pronto, sabe? Parece que a cena não tá pronta, aquilo ainda tá em processo, a gente precisa experimentar mais.
É que o cara forçou a barra quando acontece, sabe como é que é, né? Sabe, o cara quer tanto aquela música, ele forçou a barra e colocou na cena errada.
E tem a coisa louca que a gente que coloca música em cena porque gosta da música, mas só porque gosta. Entendi. Não tem porra nenhuma a ver com a cena. Então, deixar o ego um pouco de lado.
Ou seja, tem que ter uma arte pra fazer isso.
O
que eu piro mesmo é o lance da iluminação, né? Eu lembro que nos anos 70 lá, né? Eu assistia novela e tal, né? E daí tinha uma novela, O Rebu. Era com os Zimbinski. E daí o Zimbinski, o cara do teatro. Mas diz que o grande lance dele é a iluminação, né? Ele era um super iluminador.
Pô, não sabia disso.
É verdade. Não. Era meio que uma especialidade do Zimbinski, iluminação e tal. Que eu acho primordial, o impacto visual, né?
Cara? Eu acho o Geraldo Thomas, por exemplo, puto iluminador. Né?
É.
Eu acho... cara trabalha, sabe fazer luz muito bem. Eu gosto muito.
Eu gosto muito do Caetano Vilela.
Tô pensando nele agora.
Caetano ou Gabriel Vilela?
Caetano.
Caetano Vilela mesmo, fazendo trilha. Luz, eu não lembro das luzes dele.
Ele qual trabalha peça, bastante com ópera também.
É, eu conheço
ele
Caetano, mas eu não lembro da...
Ele fez tudo que eu fiz assistência de direção pra Mika. Ele Mika fez Lins. A luz,
Alguém aqui já... você já, né? Você já fez iluminação, você já fez cenografia, já fez produção, não. Direção...
Figurino não.
Como é que é lidar com esse universo todo, assim, uma companhia pequena, né? Não, não é aquela coisa, amigo, eu falava Lesca. Como é que faz para lidar com tudo isso num teatro que não tem a grana de um
justamente
do Itaú para bancar?
Como por é isso que é bom você fazer sozinho, para não ter que contratar ninguém, você não
entendi.
Tem dinheiro para contratar.
Você é obrigado a saber e entender de tudo.
O bom de ter um espaço como o Cemitério e os Sátiros é porque você pode experimentar tudo isso ao longo do processo.
Sim.
O problema dos grupos dessas montagens comerciais é que eles alugam uma sala de ensaio e ficam montando a cena ali, levantam a peça sem nada e depois vem um iluminador e decora o espetáculo. Vem um figurinista e decora. Acho que a grande diferença... pela minha pouca experiência em teatro, de trabalhar num grupo e trabalhar numa montagem comercial, algo que você tem um tempo ali pra montar e pá. Tanto que os musicais às vezes vêm pra cá já com manual, né? Tem luz, não pode mudar, é tudo sei. Muito...
É que assim, não é porque você tem uma superprodução e tem uma grana e tem uma estrutura bacana pra lidar com isso que a coisa vai ficar ruim. O Chico esteve em Paris, não é isso, Chico? Recentemente, não é isso?
Sim.
E qual a relação da sua mãe com as artes mesmo?
Ela é bailarina.
Ela é bailarina. E daí teve um espetáculo em Paris, é isso?
Teve um espetáculo.
E aí,
ela foi dançar lá.
Como foi a coisa por lá?
Eu não estive no espetáculo. Uhum. Mas foi bacana. Foi bem bacana. Ela com 80 anos estava lá esticando, fazendo um pas de deux, fazendo um pas de bourrée. Com 80
tipo,
anos.
Dalva, né?
A mama não é brincadeira, não.
E aí, mas é super produzido, assim, uma coisa espetacular, assim?
Não, não é super produzido, é um balé, né? O balé não é super produzido.
Alguém aqui já viu teatro na Broadway? Ninguém.
Eu já vi.
Você já viu?
Eu vi Cats, cara, em 1982.
Você viu o quê? Cats?
Em 1982.
Cats é piada pronta, né?
Cara, eu vi. Eu era pequeno, eu ia onde me levasse, né?
Entendi. E aí, você ficou impressionadão?
Ah, fiquei, cara.
Você achou demais?
Eu achei legal as músicas e tal.
Sei.
Hoje em dia eu acho uma merda, mas eu acho...
Mas na época te impressionou, te pegou?
Ah, muito.
Eu não tinha ouvido Ramones ainda na época.
Não tinha ouvido
Ramones.
Não.
Ele gostava de Cats.
Tinha 9 anos, né?
Tá Leandro assim, fez musical.
Fiz.
Como é que foi essa experiência? Como é que foi isso?
Ah, Dander, eu acho que, assim, eu fui sem pretensão profissional, sem pretensão, e o legal do que eu fiz é que você aprendia a mexer com a luz, você aprendia a cuidar do próprio figurino, era uma coisa interessante pelo ponto de vista do ter um condicionamento artístico mesmo sem a pretensão de seguir em frente. E eu acho que é fundamental para as pessoas que são cada vez mais duras, cada vez mais com os ombros pesados, cada vez mais tensas na vida. Um condicionamento artístico faz tão bem quanto, sei lá, uma academia, um Cooper que você faz. Ter condicionamento artístico faz bem na hora de você conversar para uma entrevista de emprego, você conversar com seus amigos. E para mim serviu demais para isso. Mas eu já entrei com essa cabeça, né? Eu não queria ser um profissional... não queria ser um ator profissional, formalmente e tudo mais.
Quanto tempo você fez parte
disso? Eu fiz dois musicais.
Dois musicais?
Dois musicais, em 2010 e 2012.
Quanto tempo envolvido?
Então? Ah, são 6-7 meses de produção.
Ensaios,
6 meses de produção, ensaios, tudo mais. Primeiro um condicionamento, porque a peça mexia muito com escuro, então...
Tinha com o quê?
Com um escuro, né?
Escuro.
Um musical chamado Noturno. Que você tinha que andar no escuro e tinha que ter algum...
No palco?
No palco.
E daí tinha algumas
marcas... Certas movimentações de...
Tinha marcações e tal.
Ah, marcações não, no escuro você não enxerga nada, mas você tinha que... você tinha que passar por alguns... alguns treinos, né? Treinos de memorização, de...
Nossa, lembrei de tudo agora.
De caminho e tudo mais.
Meu Deus do céu, lembro de tudo agora. Tem a mesa, você tem que sentar na mesa, daí você dá um passo, aí você vira pra direita, vai virar pra esquerda, vira pra direita, entendeu? Porque a plateia tá ali e tal. Ah, que pesadelo. Que loucura que foi aquilo, cara. Foi uma loucura, velho.
Mas é muito
tão
legal.
Nervoso,
é muito
tão...
legal.
Foi... Nossa, não, depois, quando acabou, velho, eu falei, velho, olha aí, mano. Não é subir no palco, pegar um contrabaixo e sair tocando. É muito diferente a relação. Muito, muito diferente. Chico,
você, então, você tem, não, eu me lembrei agora que Paris, porra, Paris tem um sonho de juventude, que foi assistir uma peça de teatro que eu considero assim a... É meu livro de cabeceira, vocês atores devem conhecer, devem ter estudado, que é Cyrano de Bergerac, né, o cara do nariz grande lá, é uma peça fantástica.
Clássico.
Traduzido, não sei se fica legal, porque é um francês assim, com vários jogos de palavras, com... ele tem piada no meio, piada, não piada boba, mas jogos de palavras inteligentes, assim, é muito bacana, e foi com um grande ator da comédia francesa, né? Que é o Denis Podalydès, que é um grande ator hoje em dia na França, e foi, porra, foi um sonho realizado, foi demais mesmo.
Podalydès, né? Teve... Fora, né? O nome do cara, Podalydès.
Já teve uma montagem de Cyrano de Bergerac?
Fagundes fazia.
Fagundes? Você assistiu?
Não,
mas alguém assistiu?
Eu não tinha dinheiro pra assistir. Não,
mas o Fagundes de Cyrano?
Agora eu tô lembrando. Foi do Cultura Artística? Do
Cultura Artística.
O finado, Cultura Artística.
Isso, aquela companhia que o Fagundes tinha de atores. Que
não era no TBC?
Não, foi aqui no Cultura Artística que ele fez, eu lembro. Se não me engano, a Bruna Lombardi, que era a Roxane.
Acho. Bruna.
Bruna Lombardi.
Bruna. Onde anda a Bruna Lombardi?
Ela anda por aí, cara, faz os filmes.
Vou dar um toque no Whats dela.
No Whats?
Ela tá linda ainda, viu?
Dá um toque aí.
A Bruna Lombardi continua lindaça.
E esses diretores malucos, doidões, tipo Zé Celso, assim, um cara maluco, né? Uma vez eu fui entrevistar o Zé Celso, ele é bem
louco. Esse é bem louco.
Ele é malucão, fui no apartamento dele, cheguei lá pra entrevistar, e daí tava a câmera em cima dele, e ele assim, momento, já estou ouvindo. Daí ele veio assim, um vinho. Assim, vamos, calma, esse todo piano. A cada frase que ele falava.
Eu assisti esse programa.
Você viu?
Assim, aquele do piano.
Foi uma loucura, cara. Foi uma loucura.
Como é que era o nome desse programa que você tinha?
É o Thunderview.
Você me entrevistou também.
Eu entrevistei você, é verdade.
Zé Celso assistiu.
Foi uma coisa meio louca, porque eu não sabia onde. Eu era um tiro no escuro, não sei.
Tem no YouTube.
Tem no YouTube, exatamente. E daí ele falava, e tocava piano, e olhava pra mim, daí uma hora ele olhava pro câmera e falava assim: e aí? Você tá me filmando ou me hipnotizando? Aí todo mundo frisou, assim, ficou todo mundo assim, sabia o que fazer? Uma loucura. O Zé Celso é um cara maluco, né, cara?
Bem maluco.
Já vi uma montagem dele muito louca, onde o Paulo Barnabé era o diretor musical. Uhum. Foi uma daquelas coisas malucas do Zé Celso. Já trabalharam com ele? Não?
O Zé é inspiração pro Rodolfo, pro Ivan. Eles sempre dizem que o trabalho do Zé foi que inspirou os sátiros no início da carreira deles. Mas nunca trabalhei com o Zé. Não conheço o trabalho, mas nunca trabalhei.
Esses grandes ícones, assim, Augusto Boal, esses caras malucos, alguém aqui já trabalhou com esses caras? Geraldo Thomas, Antunes Filho.
Eu me formei com Antunes, mas.
Você se formou com Antunes? Ele te pegou? Ele te pegou?
Não tem teste no sofá com
Antunes? Não tem.
Não.
Com Antunes?
É
se tiver,
macho.
Vai ser outro departamento. É. Não, você não tá entendendo.
Antunes é cabra macho.
Antunes é cabra macho.
Entendi. Eu vi belas montagens do Antunes. Coisas do Nelson Rodrigues. Paraíso de Zona Norte, eu acho. Foi isso. No teatro do Sesc, Consolação. Eu fiquei chapado. Assim. Aquele massacre dramático. Assim. Eu saí do teatro, tipo assim, meu Deus do céu, e agora? Impressionante, né? O teatro tem essas coisas, né, Júlia? Você gosta de impactar as pessoas?
Gosto do quê? Silêncio!
Matar as pessoas?
Impactar as pessoas.
Impactar, tá.
Você gosta? Você curte?
Muito bem.
Você gosta disso?
Ah, gosto, né?
É? Foi pra isso que você foi no teatro?
Foi pra impactar as pessoas? Não, foi pra isso, mas...
Foi pra quê? O que te levou no teatro, Júlia? O que te levou lá, hein?
Putz, eu não sei.
Eu já fiquei me perguntando isso. É. O que será que levou a Júlia ao teatro?
Isso foi o ônibus, né?
Foi?
O pai dela que levou de carro.
Eu segurei essa piada até agora.
O que te levou no teatro, Júlia? Como é que você chegou lá?
Então, na verdade, foi uma coisa que eu já sabia, assim, que eu queria fazer.
Desde quando? Criança?
É, quando eu era criança já...
Então foi ontem.
Obrigada. Não, mas foi uma coisa que não... Assim, eu não parei. Falei, nossa, o que eu vou querer fazer? Eu já sabia que eu...
E qual foi o caminho que você trilhou? Como é que você chegou lá?
Eu terminei o colegial, fui fazer Célia Helena, que eu já fazia antes curso livre.
Uhum.
Aí eu me formei no Célia.
É uma boa escola?
É, no Célia Helena. E aí quando eu me formei, eu fiz uma primeira peça que chamava Rosa de Vidro.
Uhum.
E estreou no Espaço dos Sátiros. Aí okay. que a gente começou a criar essa relação. E logo eles me chamaram pra fazer uma peça, que era Liz. E desde então eu tô lá.
Liz?
Liz, você assistiu?
Eu assisti. Era você.
Era eu, a Cléo, o Pena.
Isso, exatamente. Foi quando eu conheci.
Ivan.
Foi quando eu conheci você no.
Sim,
no palco.
A gente se conheceu lá.
É, é verdade.
A Fedra.
Isso. 2009, talvez.
É, acho que foi 2009.
Saquei.
Daí eu fiquei por lá. Tô até hoje no Sátiro.
Robson, alguém forçou você a ir pro teatro? Sim, seu pai te obrigou? Falou assim, não, você vai ter que ir pro teatro, menino!
Não.
Vai pro teatro!
Pelo contrário.
Você não vai fazer outra coisa, você vai pro teatro, entendeu?
Eu fico imaginando isso, cara. O pai obrigando pra ir pro teatro.
Você é o seguinte, viu? Eu não quero saber de você se desviar dessa vida. Vai fazer teatro, meu filho! Foi isso,
Robson? Tô pra conhecer alguém que tenha acontecido isso. É totalmente o contrário, né?
É.
Mas assim como a Júlia... Desde pequeno eu pedia para os meus pais, eu quero fazer um curso de teatro, Em São Paulo nunca consegui fazer.
Você sempre morou em São Paulo?
Não, eu mudei para Sorocaba com...
Sorocaba. Um abraço para a caravana de Sorocaba.
Caravana!
Sorocaba, terra de Alessandra Maestrini, Paulo Betti, Ademar Guerra,
sim.
Angela Barros.
Sim. Bruno Marrone.
Bruno Marrone também são do Sorocaba?
Parece que sim.
Uma informação não, muito importante não, nesse programa que o
Eu sempre penso
acabou.
Que o Fernando e Sorocaba é.
Certamente são de lá, certamente.
E aí foi lá que eu entrei no curso e, porque aqui em São Paulo eu estudava no colégio o dia inteiro, meus pais não conseguiam me levar, porque trabalhavam e lá fudeu.
Você se mudou para Sorocaba?
Sim. Com 14 anos, meio arrastado, me levaram pela Castelo Branco meio arrastado, porque eu não queria sair daqui. E aí fiquei lá, comecei a fazer teatro lá e...
Com
e
que
aí,
idade você tinha?
14, 15 anos.
Então você nasceu no teatro em Sorocaba?
Em Sorocaba.
E quando você veio para São Paulo?
Em 2009, a convite do Sátiros.
Ah, mas quem que te viu no palco e falou assim, esse moleque é bom, hein? Esse moleque é bom, vou levar ele para lá.
O Henrique Melo, que é ator do Sátiros, também é de Sorocaba. E a gente se conhecia lá de festa.
De balada.
De balada. Um dia a gente se encontrou na Augusta, saímos, ficamos sempre bebendo e tal, sempre na Augusta. E aí, depois de um tempo, ele falou, cara, tá tendo vamos começar um trabalho novo aqui, você não quer? Eu tava lá em Sorocaba, na hora aceitei, tipo, quinta-feira ele me ligou, na sexta eu vim falar com o Rodolfo, no domingo eu voltei pra Sorocaba e segunda eu tava morando aqui.
Foi, papai tipo... e mamãe falaram assim, ainda bem, pelo amor de Deus, como a gente lutou pra você ir pro teatro.
Sim, agradeceu.
Nossa, Deus minha atendeu mãe... as nossas preces, menino, tá encaminhado.
Minha mãe foi até aparecida a pé.
É, pra agradecer.
Sim, pra agradecer.
Sim. E no teatro isso. Você já fez o quê? Só atuou ou você já fez outras coisas?
Cara, eu não tenho a pretensão, não tenho vontade. Acho que são. Dá muito trabalho já ser ator.
Dá muito trabalho?
Não tenho vontade.
Tá vendo, Dani? Dá trabalho, hein?
Eu produzo as Satirianas desde 2009, desde que eu entrei no Sátiros. Produção é uma coisa que eu curto, que me dá tesão e tal, mas.
Mas é difícil, não é, cara? É trabalhoso.
É trabalhoso,
é
mas.
É bem trabalhoso,
mas me dá. Assim, eu curto.
É?
É, faço a produção geral das Satiranas desde 2009, é uma Nossa, loucura,
velho.
Mas é tipo 78 horas direto, a gente dorme pouquíssimo,
sim.
Mas é uma loucura que te alimenta, mas não pretendo, assim, direção e sim. Outras, cenário,
já o Mário já fez de tudo, né, Mário? Já fez de tudo.
Não, tá quase tudo.
É
menos figurino.
E televisão, velho? Você não, eu lembro de uma época, assim, que assim, a Rádio Corredor falava assim, parece que o Mário, pô, ele vai finalmente se der na televisão, ele vai
Quem
fazer
falou
coisa.
Isso?
Rádio Corredor.
Rádio o quê?
Rádio Corredor.
Quem que é Rádio
Fofoca, gosta.
Ah, tá.
É, fala assim, o Mário, parece que agora ele vai ceder, ele vai entrar na Globo, e vai fazer uns especiais pra Globo, mas sabe como é que é o Mário, não vai ser fácil. Alguma vez aconteceu
isso? Eu fiz a Teia há pouco tempo, aquela série lá do Mantovani.
Uhum.
né, que é bem, foi bem legal, assim. Eles me chamaram outras vezes, mas sempre que eles me chamavam, eu pedia os roteiros eram muito ruins, né? E aí não dava, né? Cara... Na verdade, não tem problema nenhum com televisão, tem problema com texto ruim.
Sim, claro.
Se é cinema, se é teatro, se é
televisão. Não, eu não tenho problema nenhum com novela, não, Mário. É. Só, se peço,
é que novela, texto é muito ruim,
geralmente. É sempre muito ruim?
Não tem condição. Não
é
tem,
horrível.
Não, não tem texto bom em novela.
Sério, é repugnante.
Não, desculpe. Dos anos 80 pra cá, não tem. Não tem nada daqui falar.
Nada, problema, né, velho? É muito desculpa, ruim, né, cara? É muito
não,
ruim.
Não, não dá pra ficar 6 meses falando aquele texto. É, é suicídio.
E assim, por que que é assim, Mário? Por que que a vida é assim? Quer dizer, na novela. Por que que é essa?
É o que vende, né? É o que dá certo, é o que
você
dá
audiência. Você acha que a audiência é burra? A audiência é limitada nesse ponto? Não. Você acha que se colocar uma coisa mais legal, mais trabalhada, menos tosca, você acha que as pessoas vão estranhar isso?
Eu acho que eles têm medo de tentar fazer isso, né? Porque é uma indústria muito forte. Preciso ter uma. Tem muito patrocinador ali que tá querendo que dê certo no primeiro capítulo, no segundo. Não pode errar a mão ali, né?
Sei.
Então eles têm que atender uma demanda sempre de bope, etc. Então é complicado mesmo. Eu entendo eles também, né?
É.
Mas eu não tenho vontade de trabalhar, fazer aqueles negócios, não.
Sei.
Na Teia eu pedi os episódios antes, mandaram os 10 episódios para mim, eu li, gostei do texto, gostei do personagem, falei, ah, tá, isso eu posso fazer. É. Simples, na verdade não tem problema nenhum com isso.
Júlia, já foi convidada a fazer TV?
Não.
Mas nem também nunca teve vontade.
É, nunca fui atrás disso, na verdade.
Não é seu negócio?
Não, não é. Assim, nunca fui atrás.
Papai e mamãe deixam você fazer televisão, Robson? Ou eles são contra?
Cara, a
minha... anti-bullying.
A minha mãe reza pra eu não fazer televisão. É o contrário, né?
Ela não curte a ideia.
Ela foi pra Aparecida a pé, porque eu entrei no teatro, e ela reza pra eu não fazer televisão.
Ela não curte a história.
Não.
Nem você.
Não, ela curte, sim. Minha mãe é do tipo que fica perguntando, e aí, quando que você vai...
Ela quer te ver na novela.
Vai dar certo na vida.
Quando que você vai dar certo? Quando você vai conseguir? Quando você vai dar orgulho pra família? Quando que você vai... Não adianta, tá... Tá no grupo, não adianta, mas quer TV.
Mas é complicado, deve rolar um conflito. Tem uma saída pra isso, que é o cinema. Tá fácil fazer cinema?
Ah, cinema é outro chatice também, né?
Você acha chato?
É, porque cinema também tem essa coisa dos roteiros, né? No Brasil não tem roteiro bom, né, porra? Quer dizer, agora assim, eu fui bastante filho da puta também, porque não é que não tem roteiro bom. Os diretores não obedecem os roteiros.
Ah.
Né? Por causa, existia uma pessoa chamada Fátima Toledo no cinema brasileiro, que fodeu o roteiro do cinema brasileiro. Porque ela chega pros atores e fala assim, não decorem o roteiro. Ah. Vocês têm que falar com a palavra de vocês.
Ah, eu ia adorar isso.
Espontaneidade. É. Né? Essa porra toda. É. E aí os atores pararam de decorar roteiro. Então não adianta você escrever um roteiro legal pra caralho, com um puta diálogo bom, porque isso não vai aparecer no filme.
Porque...
Entendeu? Então ficou chato também fazer cinema. Eu faço de vez em quando é um diretor amigo meu, quando é um roteiro que eu acho que dá pra tirar alguma coisa de lá, mas é sempre meio chato também, sabe? Então a salvação nossa é o teatro. Participamos do Luz das Trevas, da Helena Inês.
E eu lembro que eu cheguei na Helena, eu tava apavorado, porque eu ia contracenar com o...
Com o Arrigo Barnabé?
Não. O sensacional, que fez Bandido da Luz Vermelha dentro do táxi, como ele chamava?
Caralho.
Pô, meu, ele era um político.
Mamberti!
Sérgio Mano. Gente, veja bem. A Helena me chama e fala assim, seguinte, senta aí. Eu curto você. Eu quero você no filme. Você vai ser um repórter. Ah, que legal, Helena, obrigado. Então, aí a primeira cena é com o Sérgio Mamberti. Fala assim, Sérgio Mamberti. É, o Sérgio Mamberti. Ah, tá bom. Mandou o texto. Eu li. Uma fala minha, uma fala dele, uma fala minha. E tinha um momento que tinha uma fala de 7 linhas. Na MTV,
sim,
eu mandava apagar o teleprompter. Eu nunca decorei textos. Quando eu faço show com as minhas bandas, eu pego as letras e coloco na pastinha e fico lendo. Eu não decoro as minhas letras. Daí eu cheguei para a Helena e falei, ô Helena, então que barato, hein? Demais, tá aqui, tô super emocionado, demais, obrigado, muito obrigado. Mas assim, tá vendo essa cena aqui, ó, tem essas 7 linhas. Posso improvisar? Ela falou assim, não.
Olha.
Não pode? Não. O Rogério Sganzella escreveu palavra por palavra e tá tão bonito pra gente seguir o que o Rogério escreveu.
Por isso que eu trabalho.
Vamos fazer conforme está no texto. Eu gelei, suei, gelei, congelei, criou uma crosta, fiquei freeze total. Errei 3 vezes a cena e só me passava na cabeça, tá queimando negativo, tá queimando negativo, legal. E o seu Sérgio do meu lado, assim, falando assim, calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Na quarta vez, ele errou. Eu falei assim, você errou de propósito, só me deixar mais tranquilo.
Dá uma força.
Ele foi mó legal, cara, foi demais, velho. Depois disso, eu pedi as dálias, que não é uma coisa legal. Ator não usa dália,
não,
né?
Não.
Eu não sou ator, velho, eu podia! Entendeu? Esse foi o lance. E foi um barato participar daquele filme, cara.
Foi muito legal.
Claro
eu vou fazer um outro com ela agora.
É?
Ela é muito
bacana. Mas é só ela daí.
É só ela, não é o Ícaro Martins um outro, porque né, não era bacana fazer os dois juntos, né? Tinha um problema ali. Tinha uma eletricidade ali que não rolava.
Não tinha, né?
É, não tinha.
É verdade. Mas foi muito emocionante. No presídio, né? O Paulo Goulart chegando.
Sim, nem Mato
Grosso. As presas olhando e falando assim: Paulo Altran, sou seu fã! Foi lindo aquilo. Né? Foi hilário, né, cara? Eu lembro. A gente começou a fazer uma cena, eu e ele, o Mambete, assim, e a cena rolando, assim, um improviso, improviso. Daí parece que o Ícaro mandou cortar e falou assim: não é pra gravar isso. Eu falei assim, mas tá tão bonito. E todo mundo ficou. Foi um clima estranho mesmo, né? Eu lembro que o Ney Mato Grosso xingava muito. Porque ele também não decorava as falas.
É, né?
É. Mas foi tão emocionante aquilo, cara. Foi tão legal, cara. Que eu, quando eu fui assistir o filme, eu fiquei muito emocionado, cara. Primeiro porque é Helena Inês. E eu sou fã dela desde os anos 70.
Claro.
Mulher de Todos está no meu top 5, assim, dos filmes mais legais que eu já vi. O Bandido. Então, participar daquilo foi muito emocionante. Então, assim, vamos supor, quem é o cineasta preferido, Robson?
Cara, antes disso...
Seu predileto!
Não, antes disso eu queria falar sobre os lances do texto, que é muito louco. Tem dramaturgo que não deixa você mexer mesmo.
Sim.
É, eu trabalhei com uma dramaturga que eu perguntei pra ela, a gente pode alterar aqui?
Ah.
E não, não pode.
Eu não deixo.
Você não deixa também?
Não.
Não deixa.
Não, vai escrever o seu, porra. No saco.
E é legal mas falar coisa... também que agora tem o Sátiro Cinema, né?
Ah, sim.
Como é que é isso? Explica isso melhor.
É, já filmou o Hipóteses para o Amor e a Verdade, que lançou na
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.
O Sátiro está produzindo cinema?
Sim.
Que legal.
O Hipóteses, que era uma peça, Hipóteses para o Amor e a Verdade, a gente filmou. E o Pessoas Perfeitas agora também vai virar filme.
Vai virar filme.
Dani, você tem facilidade de decorar os textos?
Tenho, até que tenho certa facilidade de decorar. Mas é mais por causa também de decorar coisas na escola, né? Então, não sei se também pela idade.
Essa mente.
Tá me chamando de velho. É. Me chamo de velho na cara de pau. Mas então esse é um problema que pra você tá solucionado, assim. Decorar
sim,
o texto
não
é tão...
Sim, eu tenho muita dificuldade de decorar o texto.
Eu tenho total
dificuldade. Porque 60 anos dá pra sofrer com isso.
É, eu no alto dos meus 60 anos realmente não tá muito fácil. Realmente não tá. Vamos fazer um som? Vamos fazer um som?
Cadê?
Se eu tocar violão, você canta comigo?
Pede, vai, faz aí.
Cadê o violão? Pega o violão pra mim. Pega o violão.
Se souber a música.
Ah, você sabe a música?
Eu não sei quase música nenhuma.
Você sabe? Você gosta de rock nacional?
Gosto.
Gosta de rock nacional?
Gosto.
Sim. Você
quer fazer um Roberto Carlos?
Não, eu queria fazer um Garotos Podres.
Garotos Podres? Puta, eu não vou lembrar de nenhuma
música. Vai lembrar. Todo mundo vai.
É, tu vai.
Vai, com certeza. Vamos fazer um som e improviso. Enfim, Leandro, tá tudo bem aí, filho? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então vamos lá. Você não contava com isso, né, Leandro? Não contava, né? Fui ali pegar o violão.
Pegou de surpresa.
Pegou de surpresa, né?
Sim.
E pode ser agora?
Pode ser.
E o violão, como é que faz? Conhece Papai Noel?
Não lembro, cara, essa samba do Garotos Podres. Não lembro mesmo.
Papai Noel, velho batuta, rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Presentei os ricos, cospei nos pobres. Presentei os ricos, cospei nos pobres. Pobres, pobres. E nós vamos derrotá-lo e vamos matá-lo. Por quê? Por quê? Não existe Natal, aqui 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 não existe Natal. Papai Noel, pé pego, batuta, rejeito os miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Presentei os ricos, cospei nos pobres. Presentei os ricos, cospei nos pobres. Pobres, pobres, pobres. Pobres! E nós vamos sequestrá-lo e vamos matá-lo. Por quê? Por quê? Aqui não existe estatal. Aqui não existe estatal. Aqui não existe estatal. Vamos lá!
Aqui não existe estatal.
Aqui não existe estatal. Aqui não existe estatal. Aqui não existe estatal. Aqui não existe estatal. Aqui não existe estatal.
Aqui não existe estatal.
Aqui não existe estatal.
Aqui não existe estatal.
Não existe estatal.
Aqui não existe estatal. Aqui não existe estatal.
Aqui é, hein? É punk rock, velho. Chegamos a um momento especial do programa, que é o nosso Top Tender.
Momento mais esperado.
Top Tender.
Eu nem sei o que é.
Top Tender. A gente pega uma notícia estranha, uma notícia relevante da semana, e a gente fala o que a gente acha do que está acontecendo com esse mundão. Esse mundão louco. É... A morte do Bolanhos, né? O Chaves, né, cara? Qual a importância do Chaves para vocês?
Eu voltava da escola e assistia Chaves.
É?
Fez parte da minha infância.
Você chegou a ver o Chaves com legendas?
Não.
Sempre dublado?
Sempre dublado.
Preferiu o Chaves ou o Chapolin?
Cara, o Chaves. Achava o Chapolin meio... retardado, assim, acho que o Chaves.
Era... O Chapolin era retardado.
O Chaves não. O Chaves.
O Chaves sim é um intelectual.
Chaves era um gênio, né?
Entre os dois, a
Chaves. Você assistia Chaves? Chegou a assistir Chaves, não é da nossa época.
Mas eu assistia, você passa.
Você via, tá, né?
Tá sempre passando lá.
Mas assim. a gente pegou outra fase. É, a gente claro, pegou uns comediantes. Outros comediantes.
A gente é gordo e magro, né, pô?
Gordo e magro, Oliver Hardy, é verdade.
Três Patetas.
Sim. Muita violência.
Muito.
Você vê que todos os Patetas morreram de ataque cardíaco?
Ué?
Todos os Patetas.
Morreram de ataque cardíaco?
Todos, sem exceção. O último deles, o Curly, morreu em 1994.
O Curly é um careca, né?
Isso. Na verdade, dezembro de 93, quando a gente estava gravando o disco dos Devotos, e a gente fez a música I Lost My Mind em Cucamonga, que está no primeiro disco. Você tem esse disco? Eu sei.
Tem todos.
Então,
agora tem todos.
É uma homenagem a ele que tinha morrido naquele dia. Nossa. Todos os Patetas. Seu comediante preferido, Júlia?
Comediante
preferido? É. É o Chaves?
Não, mas eu assistia Chaves.
Você assistia Chaves?
Assistia.
Você curtia?
Sim, muito.
Você acompanhava?
Adorava.
Você acha que
minha mãe
viu
não
todos
gostava
os capítulos?
Que eu assistia Chaves.
Por que ela não gostava?
Não sei. Ela falava, não passava no SBT.
É,
né?
Lógico, então, claro.
Daí ela mudava pra Cultura, que eu também adorava.
TV Cultura, aquela TV maravilhosa que ninguém
sim,
assiste.
Sim,
é verdade.
Mas eu gostava. Depois que eu cresci, eu não... Assim, eu não assistia mais, não...
Eu que fico imaginando, por que todas as mães fazem isso com as crianças, né? Tira da Globo pra botar na Cultura, tira do SBT pra botar na Cultura...
Tira do Chaves pra pôr no Teletubbies.
Você assistia Chaves, Dani? Você gostava do Chaves?
Sim, eu assistia
Chaves. Mas você curtia o seriado, assim?
Ah, eu curti, eu assistia bem de vez em quando, quando tava passando...
Sei.
De repente eu pegava na TV e aí eu assistia, mas...
Era uma coisa pontual, assim, não era, você não era fã de carteirinha do Chaves. Era. Então, Bolanhos... Você acha que é mais importante os Trapalhões ou o Chaves?
Não sei.
Acho que a Dani cagou pros Trapalhões. Dos nacionais, pô, eu lembro do Anquito, né? Anquito, figura sensacional.
Buster Keaton?
Não, Anquito.
Anquito.
É, lá da Vera Cruz, claro, aquela claro. Turma da antiga, né?
Sim, sim.
Eu nunca gostei muito de Mazzaropi, achava estranho o Mazzaropi, parece que não me convencia. Mas,
também não.
Mas o Anquito, o Grande Otelo, né? Esses caras fodões. E, desculpe, mas o Jô Soares, cara. O Jô Soares fez minha cabeça, cara. Desde os começos dos anos 70, com fez Faça mulher, Amor, Não Faça Guerra.
Fez a Mulher de Todos, né? A gente tá falando da Mulher de Todos.
Exatamente. Qual era o nome do personagem dele? Bom,
agora, cara, o nome do personagem eu não lembro.
Ele era um empresário louco, o assistente polenguinho. Não é isso?
É ficar na piscina.
Eu sou rico, eu sou milionário. Isso. É, uma loucura. É. O Jô Soares fez muito na minha cabeça. Tinha Faça Amor, Não Faça Guerra. Ele e o Renato, Corte Real.
Pode crer.
Oi, Lelé. Oi, da Cuca. Lembra disso? Uhum. Sensacional. Depois teve, sei lá, Satiricon, Vivo Gordo. É, o Jô, ele fazia a minha cabeça.
E a Família Trapo, que ele fez.
Família Trapo maravilhosa, com grande Ronald Golias.
Pepino alguma coisa.
E Renata Fronze. E o Renato, o Ricardo Cordeiro.
Corte Leal.
O Ricardinho, filho do Renato.
É.
Esse pessoal que fez. Esses caras foram o meu Chaves, entendeu? Que não falavam espanhol, falavam português. E fez a minha cabeça. O Chaves passou batido. Eu acho que eu já era adulto, eu já era velho.
Eu fiz uma coisa no. Quando foi? Na noite que ele morreu, de madrugada, na manhã do dia seguinte.
Na quinta-feira, de quinta pra sexta.
É, dei uma passada em sites sul-americanos pra ver. Pô, o Chaves é tão falado aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, que é onde o SBT é muito forte, né? Sim. No Rio de Janeiro já não é tanto, pelo menos é o que dizem. Pô, site argentino, capa, Clarim. Uruguai, era pra ir, capa. Eu falei, não é possível.
Sim.
Colômbia. Bolívia, Peru, o México, evidente, Costa Rica, Guatemala, o cara realmente era um ícone do humor no continente. Isso me chamou bastante atenção, eu achava que era até menos.
Muito louco isso. Eu vi um protesto PSDBista no Twitter, dizendo, culpa filha da puta, não deixava passar Chaves. Essas coisas, enfim. O Chaves, então, é o nosso tema de hoje. A gente percebe, então, que ele pegou umas gerações, pegou, mas não pegou outras, né? Isso é muito louco. Você assistiu o Chaves? Você? Eu não gostava do Chaves. Qual o grande comediante francês, assim, que você citaria? Dos franceses. Qual dos comediantes franceses você acha o mais ilustre?
Tá legal, um programa de rádio sem microfone agora, o entrevistado não tem um microfone, mas a gente...
Esse é o Thunder Radio Show.
Thunder Radio Show sem
microfone. Está chegando ao fim, né?
Está chegando ao fim.
Estamos encerrando o programa, não é isso?
Estamos encerrando.
Então, assim...
Últimas palavras, é isso.
Basicamente é isso.
Todo mundo dá muita atenção hoje em dia pro condicionamento físico, pro condicionamento mental, todo mundo tá na yoga, no pilates, na musculação. Pouca gente dá atenção devido ao condicionamento artístico, que faz bem para a saúde, para a saúde mental, para a saúde física e para a saúde pública.
Meu irmão era um cara meio estranhão, assim, ele era um cara meio mal-humoradão, sabe? Daí um dia ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer teatro. Lembra disso, Dri? Ele foi para lá, foi estudar teatro, montou uma peça, o cara modificou a vida dele, velho. Virou um outro tio Lu, outro tio Neto, assim, um cara muito louco, assim, muito louco isso.
Grande abraço, viu, Tânia?
É isso aí. Eu queria agradecer ao Robson Catalunha.
Isso, valeu.
Obrigado por ter vindo aí, meu velho. Obrigado mesmo. Dani, você sabe, né, que eu te amo muito e, assim, eu não vou sair do seu pé. Eu vou ser aquele tio chato que vai ficar no seu pé pra caramba. E não esqueça que a Globo te faz de bobo. Júlia, obrigado pela presença. Você é minha madrinha no teatro, você sabe disso, né?
Ano que vem a gente tá junto.
Você vai me carregar? Vai me carregar no colo?
Vou.
Vai me jogar no solo? Vai me fazer mulher?
Vou.
Boa. Chico!
Luiz!
É o seguinte, velho, semana que vem é o último Thunder Radio Show.
Temos surpresas?
Temos surpresas, eu não posso contar porque são surpresas. Mas semana que vem a gente faz o programa, depois a gente entra em férias.
Em longas férias.
É, porque os radialistas também precisam de férias.
Isso.
Pra frequentar os teatros, o cinema, os shows de rock, essas coisas todas. Mário, você é... Posso falar? Posso, né? É foda, velho. Uhum. Sou seu fã pra caralho, velho. Gosto de você pra caramba,
descobri,
velho.
Descobri um fã meu, então.
Você tem vários fãs, você sabe disso, cara. Mas você é um cara especial, mano. Você é mesmo, você sabe disso. E eu sou muito seu fã, cara. A gente só precisa fazer aquele som.
Vamos
que
lá.
A gente nunca conseguiu fazer. Uma vez eu fui no seu show, fiquei com vergonha de subir no palco. Você nunca foi no meu.
Vergonha de subir.
Eu fiquei com vergonha, velho, porque eu tenho vergonha.
Só que me falta.
Eu tenho vergonha, cara. Eu sou um cara inseguro pra caramba. A gente tem que combinar isso direito.
Já fazer aquele clássico, teu pau no seu cu.
Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Caramba. Todo mundo já conhece, é um clássico mesmo. Olha só, queria dizer que eu vou fazer um disco novo dos Devotes, senão no fim do ano, no começo do ano que vem, e queria uma música sua.
Claro.
Pra colocar no disco.
Faz tempo que a gente tá.
É, faz tempo.
Acertar isso.
É, eu acho que o Cassiano é um cara que pode nos ajudar nisso, porque o Cassiano é meio que assim.
Ele é meio empresário.
É Ricardo Amorim. É. Ele é meio Ricardo Amorim dessa relação.
Ele é.
Ele é um diplomata, entendeu? É, então eu acho que a gente conta com a força dele. Uhum. Diga lá. Você vai dizer alguma coisa, Leandro? Diga alguma coisa.
É, vai cantar Bando
Mais Nis. Uma vez você me pegou
em homenagem ao Oswaldo
Montenegro. Da minha parte, tchau.
É isso?
É isso.
E o Silvio Santos tem um teatro, né?
Eu tenho. Eu vendi.
Você vendeu o teatro?
Eu vendi.
Silvio Santos? Não,
teatro imprensa, parece que vendeu, né?
Ele vendeu achado lá. Dava muito trabalho,
Silvio? Eu mandei vender. Se vender ou não, não é problema meu.
Entendi.
Não me dá dinheiro mesmo.
Então até semana que vem.
Tchau.
Até semana que vem, todos. Um abraço, hein? Valeu. Turn it around.